estamos aqui no Poligonal, último episódio do ano que foi feito para você que sobreviveu em 2017. Pois é, 2017 foi um ano muito bom para os joguinhos, como você pôde ouvir no nosso último episódio, que foi o começo da nossa retrospectiva, que continua hoje, que vamos falar dos jogos esquecidos, alguns jogos bons, alguns jogos ruins, mas que em geral foram esquecidos completamente, sumariamente ignorados pelas pessoas em 2017. Então, para poder finalizar o podcast, vamos falar sobre esses maravilhosos... Maravilhoso não, né? São apenas jogos esquecidos. Uhum. E a gente fez uma listinha pra você lembrar junto com a gente. A maioria deles a gente não jogou, tá? Então não tem como a gente falar muito sobre isso. Mas o que a gente jogou a gente vai falar rapidamente. E falar por que eles foram esquecidos.
Mas como disse Bruno Isidro, o jogo mais esquecido nem está nessa lista.
Nem está nessa lista, porque se a gente tivesse lembrado, né?
É porque, tipo, esses jogos esquecidos a gente tá falando por quê? 2017 foi um ano bem atípico pra videogames.
Foi?
Foi um dos melhores anos.
Foi uma bela safra.
E tipo, foram lançados muitos jogos. Uhum. Eu fui tentar pesquisar, isso é uma coisa interessante. Eu fui tentar pesquisar quantos jogos foram lançados em 2017.
Em geral. Todas as plataformas.
É uma coisa impossível de você receber.
É impossível.
Ainda mais se você considera mobile.
Pensa AAA e até dá mobile, pra você fazer uma contagem.
Porque você pensa, é só ver quantos jogos saíram.
O baseado em browser.
É porque você fala, é só você ver quais foram os jogos que saíram na PSN, né, no Steam. Aí diz, não tem só isso. Tipo, você tem que contar os jogos mobile. Quais foram os jogos que saíram na App Store? Qual foi na Google Play? No Itch.io, que é uns jogos muito indies, pequenos.
Acabou,
muita coisa.
E hoje eu fiquei impressionado que, você não tem como você mensurar quantitativamente quantos jogos foram lançados em cada ano. Uhum. Essa é uma coisa interessante.
Sabe o que eu queria mencionar? Isso, porque eu acho que a gente precisa de uma plataforma dessa aqui no Brasil, então vou fazer um apelo geral para a humanidade aqui. A gente precisava de uma coisa tipo um Filmow de videogame.
O que é Filmow?
Filmow é tipo um TV. Como é que é? TV Showtime. Sabe o aplicativo TV Showtime?
Enquanto você está jogando,
é um aplicativo você coloca as coisas
tipo
que você
assim,
assistindo.
Você já devem ter cadastro
o Rapture.
Alguma...
Tinha um
cara, eu acho que ele morreu, não sei, porque outro dia eu tava pesquisando. Mas é uma coisa tipo assim, pra você marcar, isso aqui eu quero jogar, isso aqui eu já joguei, isso aqui eu estou jogando.
Ah, pode crer.
O Scooby também.
Tipo o Scooby, o Scooby de livro, o Filmow de filme, o TV Showtime de séries.
Precisa de um de games.
Que aí você tipo consegue, o My Anime List de animes.
Sim.
Que aí tipo você vai controlando as coisas que você quer jogar, que você já jogou, que você não jogou. E aí você ajuda isso a você não esquecer de jogos.
Eu prefiro deixar isso ao vento. Os jogos que aparecerem na minha frente eu jogo.
Não, mas então.
eu sou filósofo.
Aparece um jogo na sua frente agora.
Aí você vai lá e marca.
Não tá com tempo de jogar.
Mas um dia você quer.
Aí você marca lá. Sim. E aí tá lá, entendeu? Um dia você olha lá e você fala, caralho, isso aqui seria legal.
Mas...
um apelo aí geral para a nação.
Para a humanidade. Vamos falar dos jogos esquecidos. O Isidro fez essa bela lista, né, vamos falar aqui. Começando por Gravity Rush 2. Que, cara, o primeiro Gravity Rush... Ele saiu no Vita, aí depois ele foi lançado pro PS4, uma versão especial. E aí veio o 2 depois e que tipo ninguém mais nem lembrava que estavam fazendo esse jogo. E é foda, porque eu não tenho... ouvi falar desse jogo direito, eu nem li sobre ele. Mas cara, eu gosto muito do primeiro, achei animal o primeiro. E eu acredito que esse 2 também deve estar razoavelmente bom.
Cara, eu nunca joguei nem o 1, nem o 2, mas eu sempre acho muito bonito.
É sempre lindo,
e tá sempre,
né?
Nesse caso, assim, que jogo legal, vou jogar um dia. E tá sempre lá, ali. Não vou jogar um dia.
E é mais interessante
que... a gente precisa da lista.
Acho que é mais interessante porque o Gravity Rush 2, ele foi lançado em janeiro desse ano.
Pois
janeiro de 2017.
Nada,
em janeiro, tipo, fora Resident Evil 7, que foi lançado. Foi o maior. E Yakuza 0, também foi lançado em janeiro. Mas esses dois, eles são lembrados. Mas o Gravity Rush 2 ficou esquecido.
Acho que é porque já era de nicho, né? E
já
continuou sendo.
Pois é. Outro jogo, For Honor. Cara, esse é um jogo que a gente viu muita gente... Tipo, não vê muita gente, porque senão ele não tava nessa lista. Mas Tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente jogando, ele foi um certo sucesso de vendas.
Eu joguei ele bastante na BGS, eu achei ele tão divertidinho.
Ele é bem divertidinho jogar também.
É divertido.
Mas ninguém falou dele.
O famoso caso dos jogos que vendem muito e ninguém fala.
Ninguém fala. É. Ninguém falou desse assim, jogo, cara.
Pelo menos que a gente saiba, né?
Pois
a gente
tá
na nossa bolha, ninguém parece falar.
E o que é interessante, que isso, inclusive, eu acho que o Matheus tinha falado fora do podcast, que era como interessante como isso acontece com os jogos da Ubisoft, né?
Bastante. O Ghost Recon Wildlands é outro que, tipo, vendeu muito. Acho que até certo ponto do ano, não sei se ainda é, era o jogo mais vendido do ano. E... sei lá, eu não conheço ninguém que falou que jogou, sabe? Mas essas pessoas estão em algum lugar.
Mas só que, tipo, vocês acham que ele... o For Honor, ele foi meio esquecido porque ele não é tratado como esportes, que nem, por exemplo, o Rainbow Six Siege? Porque a gente ouve falar...
Não caiu na categoria esporte.
Porque a gente ouve falar até hoje de Rainbow Six Siege, ele é grande aqui no Brasil, porque ele é um esporte. É. Porque quando ele foi lançado, ele foi meio que um flop, ele poderia ser esquecido também.
E houve
mas
suporte.
Ele não foi. Vocês acham que foi por causa disso?
Talvez, mas...
acho que talvez tenha uma contribuiçãozinha, mas eu acho que ele também é um jogo um pouco diferente da maioria dos multiplayers que a gente tem aí. E aí eu acho que isso também meio que causou uma estranheza na galera. Acho que a galera ficou quieta.
Mas falta de incentivo pra esportes não faltou, porque a Ubisoft super queria isso.
Entra nessa.
Né? Tem... anunciou campeonatos, tal, coisas assim. E, se eu não me engano, essa semana... anunciaram servidores dedicados, um negócio assim, não era?
Sim. Verdade.
Então,
verdade.
Talvez eles estejam agora trabalhando nisso, talvez vire um novo Rainbow Six Siege, tipo, começou meio esquecido e com o tempo acabou ganhando.
O que é interessante é que isso é bem comum realmente para a Ubisoft. O próprio The Crew é um caso desses de... A Ubisoft trabalha muito com cauda longa, o que eles chamam, que é... cara, eles lançam um jogo, não estourou no lançamento, mas... em 2 anos esse jogo se paga, ou assim, em 2 anos, tipo, cresce uma comunidade, etc. E, cara, foi bizarramente o que aconteceu com The Crew. Tipo, ele ganhou. The Crew foi um dos jogos mais ignorados, esquecido. Um jogo mais bosta que teve, acho que em 2015, 2014, uma coisa assim. E mesmo assim, cara, os caras foram lá e fizeram o 2 por conta disso.
Eles vão fazer, ainda não lançou.
Não lançou, estão pra lançar o 2 por conta disso, sabe? Tipo, por ser um sucesso de cauda longa. Bizarro. Halo Wars 2 foi outro jogo esquecido desse ano.
Meu Deus, Halo Wars. Foi,
né? Tipo, Halo Wars, velho, é tipo, o primeiro já não foi grande coisa, assim, era um jogo, era o grande chamativo do Halo Wars é que eles conseguiram fazer um jogo meio de estratégia, RTS em console, essa era a grande questão, né? E eles falavam, não, Halo Wars vai fazer pro RTS o que Halo fez pros FPS, mas... gente. Claramente isso não aconteceu. Isso, estamos esperando esse fenômeno acontecer. E Halo Wars 2 simplesmente foi esquecido nas areias do tempo esse ano, né?
É só pra poder mais um exemplo de depois que a Bungie deixou de fazer Halo, meio que Halo tá em declínio, né?
Em declínio para sempre, assim.
Porque acho que nenhum jogo foi tão bem sucedido quanto o primeiro. Desde o 3, né?
Desde o 3. Outro jogo que também foi esquecido foi o Prey, que me pareceu ser um ótimo jogo de FPS. Você jogou, né, Matheus?
Eu joguei, joguei até o fim. Cara, ele é muito bom, ele tá ali dentro dos jogos parecidos com aqueles feitos pela Looking Glass.
Uhum.
É, feito pela Arkane Studios, que é quem fez Dishonored, que é uma franquia maravilhosa, inclusive preciso jogar o Death of the Outsider.
Pode crer.
Mas então, o Prey é muito legal, assim, ele... O povo que era fã do Prey original... que era um jogo que não tem nada a ver com esse Prey agora, pegou... então, justamente por isso, acho que pegou um pouco de raiva, assim, ah, não, esse jogo é uma
pegou
bosta,
um
aí. Porque eles meio que se apropriaram... É que, assim, se a gente for ver, é só um nome, sabe? Tipo, se falassem pra gente, ah, vai ser um novo jogo chamado Prey, e ninguém mencionasse que foi de uma aquisição da IP antiga, ninguém ia nem, sei lá, fazer a referência. Mas, enfim... Se tivesse um outro nome, acho que ninguém ia nem fazer a relação com o Prey original e não, talvez tivesse mais fácil do que teve. Mas ele é um jogo bem satisfatório, ele te faz ficar sempre assim com o pé atrás, porque um dos grandes temas que ele traz é que... como que diz em português? Ele meio que te engana, quer te enganar o tempo inteiro.
Sim.
E é um ótimo jogo de ficção científica, ele é um bom shooter, assim, ele tem aquela coisa de você ter os poderes alienígenas,
uhum.
Tem uma coisa bem Dishonored ali nesses poderes, e ele é bem satisfatório, eu achei bom, acho que é por isso que talvez ele não tenha sido um grande sucesso também, porque ele é ok, tipo, ele é Ele é bom.
Nada, ele só não é outstanding,
assim, tal.
Sim. Eu acho que é porque também ele cai na categoria esquecido. Não necessariamente esquecidos são jogos ruins. São jogos só que pode ser bons ou ruins, mas o pessoal esqueceu que saiu esse ano. É. O pessoal passou direto. Eu acho que esse é o Prey é um exemplo daqueles meio que jogos medianos. Porque ou se você é muito AAA que você chama atenção, ou quando você é um jogo menor, mas só que tem alguma coisa diferente que chama a atenção das pessoas, sabe? E ele tá muito no meio termo, ele é muito um jogo mediano e que ele também não tem nada que se sobressai tanto. Eu acho que é por isso que meio que passou que direto sabe, pelas né? pessoas. É um bom jogo, como você falou.
Ele é muito bom. Eu acho que uma coisa que ele faz muito bem, além do gameplay, é te dar uma sensação de que um lugar foi realmente... Porque eles passam uma estação espacial, que eles fazem experimentos com uma espécie alienígena e daí dá errado, sobraram poucas pessoas vivas e os alienígenas tomaram conta. Eles te constrói muito bem um lugar que foi habitado, assim, sabe? Tipo, então, o próprio ambiente é a narrativa. Então, eu acho que ele trabalha isso muito bem. Tipo, você não precisa ler muitas coisas. Você passa pelos lugares, se você prestar atenção, você, sabe? Entendi, vê exatamente como a galera vivia ali, o que, que eles faziam ali.
É uma coisa bem go home, né?
Sim.
Descritivo,
assim. Ele é autodescritivo.
Legal.
Tipo, a sensação de que aquele lugar era habitado mesmo.
Pior que dessa nossa lista de esquecidos, esse é o que eu mais quero jogar, de fato.
É, rapidinho. Tem um outro jogo que eu esqueci de colocar na lista, velho.
Manda agora, então.
Outlast 2.
Nossa, lançou
ele
esse
é tão
ano.
Esquecido que eu tinha esquecido de colocar na lista dos esquecidos.
Caraca, eu tinha esquecido que era desse ano também.
Outlast 2 saiu esse ano.
Nossa, e eu gostei do primeiro Outlast. Ele reforçou essa tendência de jogos de terror, de você ficar cada vez menos poderoso, você não tem armas e tudo mais, você só foge e testemunha os horrores, né?
Mas só que eu acho que...
Eu gostei do primeiro, mas dois eu nem ouvi falar, brother.
Ele saiu e meio que rapidinho ele já foi... Mas ele teve um pouco de crítica porque ele... O pessoal tava falando que ele tá sendo muito difícil. Ele tava com uma dificuldade elevada demais.
E
você
é isso meio que...
Não, e você morria muito. E você morrer muito em um jogo de terror...
É chato.
Ele quebra,
quebra
a imersão.
Imersão
Ele quebra a imersão e aí meio que...
É, porque basicamente era... Cheguei aqui num cenário novo e tal. Vou ir até onde eu consegui, sobrevivendo. Aí eu morro, aí eu volto, já sei o que eu tenho que fazer pra chegar até esse ponto sem morrer. Aí você chega lá sem morrer, avança mais um pouco, morre, volta.
Você jogou ele inteiro?
Não joguei ele inteiro, eu joguei um pedaço, mas é chato, porque é isso. Tipo, você não tem muito, sei lá, o que pensar. Você só vai até onde você conseguir, morre, vê como que você chega lá sem morrer, segue mais um pouco, morre,
ele ainda
volta.
Tá naquele esquema, ele ainda tá naquele esquema, tipo, manicômio...
É uma vila agora.
Cara, então, eu não
é uma vila no interior satânica.
Da narrativa, eu joguei bem pouco. Mas ele aborda religião e fanatismo. Porque o cara lá criou uma religião. Esse povo louco que cria a seita. E aí a galera
nos
segue
Estados Unidos é bizarro, né?
Cegamente e faz o que ele quiser.
Segundo Maxon Lima, um grande amigo nosso que é muito fã de jogos de terror.
Sim.
Ele tem um canal especificamente em jogos de terror. Ele fala que esse
tema... Qual é o nome
tema,
do canal?
Mais que horror. Ele fala que esse tema de religião que o Outlast 2 ele abordou de uma forma bem até inovadora e até de forma corajosa, mas o problema é mesmo o gameplay. Ele fala que jogar é meio chato.
Entendi.
Mas até eu lembro que o Matheus estava falando que ele estava jogando. Eu lembro de um vídeo do IGN quando ele trabalhava, muito bom, porque eles fizeram uma reação, né? E tipo, claro que todo mundo estava dando gritinho, falando coisa, e o Matheus lá apareceu uma coisa, tipo, assustar ali. Aí ele continuou a jogar assim. Eu achei muito bom, mano. Porque, tipo, ele deu zero fox pro susto que era pra ter.
Eu tô meio
muito bom.
Desinteressado de jump scares, assim. Acho que o último jogo que me fez ficar tenso, assim, talvez muitos me joguem, foi o Resident Evil 7, porque ele não trabalha com jump scare, ele trabalha com atmosfera. Tem um pouquinho de jump scare, mas ele é a atmosfera.
Eu fiquei borrado, só que não era o jump scare que você... Não, você para. Não, você só ficava
só
borrado andando, tá ligado?
Sim, exato.
Eu tenho medo. Ontem eu dei um espirro e me assustou.
Foda. Muito bem. Outro jogo esquecido. Aliás, tá cheio de dois, viu, nessa lista. Outlast 2 e agora tem mais um 2, que é Splatoon 2, cara. Que Splatoon foi um jogo que É, foi muito bom, foi muito bem recebido no começo ali do Wii U, né?
No começo não, foi
começo
meio...
já estava já no
já,
meio?
Já tava caindo.
Foi um jogo muito
quer
bem
dizer,
recebido.
Caindo, ele, ele nunca levantou, sim, né? Ele nunca levantou, então
deitou e ficou. É muito interessante, tipo, a mecânica, o conceito, tipo, e a facilidade com que você tinha pra jogar, ele parecia uma promessa, né, de ser um grande, até... Ele vagamente parecia um esporte, poderia virar um esporte,
eles
né?
Eles colocaram no trailer do...
Do 2.
Do 2. Eu acho que faz os campeonatos, mas ela não investe
exato,
tanto nisso.
Exatamente. É, e veio o 2 e não sei nada sobre esse jogo, porque tipo,
não
ninguém falou
que,
nada.
Só que em Paris não conhecia.
É, o que eu vi era que tipo tinham falado assim, ah, ele é bom, é tipo o primeiro bom.
Gente, eu nunca nem
primeiro melhorado.
Nem
é,
o nome
com mais coisas,
jogo.
Com mais... cenários.
A gente tem modos novos também.
É, e era isso.
Por exemplo, a Letícia é a única daqui que tem um Switch, né?
É verdade. E nem ela sabia.
Eu nunca nem li o nome desse jogo assim, tipo, nem na minha timeline do Twitter, tá ligado?
Pois é.
É
pois
tipo...
Eu nem sei o que que é isso, não faço a menor ideia.
Bizarro, né?
Letícia, o que
bizarro.
Tem esse jogo?
Eu acho que a Nintendo só não chorou, porque normalmente a Nintendo chora, né? Quando não vende os bagulho direito, eles, veja bem, mais e tal. Esse eles nem falaram nada, porque eu acho que eles venderam tanto com Zelda e tava indo tão bem que eles falaram, mano.
Ah, deixa isso aí.
Foda-se.
Pagou, né? O Zelda pagou.
Pagou. É, outro da nossa lista esquecidos, Lawbreakers, velho. Esse quando você falou, toda vez que, aliás, que você menciona Lawbreakers pra mim, eu tenho que ficar tipo pensando, mano, qual que é esse jogo mesmo?
É do Cliff B.
Eu,
e é
momento.
Uma porra do shooter genérico MMO do Cliff B, que é tipo... Cliff B, pra quem não conhece, é o cara que fez mais conhecidamente o Gears of War. Ele fez outras coisas também?
Ele fez outras coisas no passado, mas é interessante porque o Lawbreakers foi o primeiro jogo depois que ele saiu da Epic.
Exato.
Depois que ele saiu do Gears of War, ia ser o primeiro grande jogo do Cliff B depois disso tudo e meio que flopou.
Flopou horrivelmente, inclusive.
Tanto que eu lembro...
extremamente genérico, nossa...
Eu lembro que saiu uma notícia que um mês depois que lançou, meio que eles perderam 90% da base de jogadores e não tava mais lá.
Isso é pior do que, sei lá, No Man's Sky, sabe? É feio isso, isso é feio.
É, tipo, foi meio que um... Meio que é mais um dos jogos que tentaram ter uma pegada meio Overwatch, mas só que
falharam,
ele entra junto com...
Teoricamente, o ponto atrativo dele é que é meio que não tem gravidade, né? Os personagens meio que... voam, digamos assim, flutuam e tal. Era meio que pra trazer uma nova dinâmica aí pro shooter. Só
nossa,
que...
mas isso não. É muito... Cara, isso é muito perigoso, isso é muito difícil, né? Você acha que fizeram isso bem? Porque...
Não, então, não
a
cheguei
ideia...
a jogar. Mas era pra ser um dos pontos atrativos dele, é isso.
A ideia parece uma coisa, tipo, que precisa ser muito bem executado pra isso funcionar, entendeu?
Tipo, pensa que Titanfall conseguiu fazer umas coisas boas nesse sentido, porque eles afinaram muito o bagulho e os caras, né, da Spawn já tem anos e anos de acertar exatamente como o tiro deve ser no Call of Duty, etc. Então eles tinham essa noção. Mas claramente essa equipe do Cliff B não teve. É, e pra mim, Isidro, acho que você vai concordar comigo, ainda mais que você é um grande fã desse jogo, é que o Lawbreakers... É, foi o Battleborn de
Battle
2017.
Uhum.
Né?
Não, porque teve Battle aquele... É um outro jogo que pode ser esquecido, mas tipo não, porque o pessoal meio que não sabia dele. Aquele Gigantic.
Saiu.
Lembra?
Esse jogo saiu?
É tipo um Overwatch?
Cancelado.
É tipo aquele Overwatch que eu te mostrei,
eu
que é meio cartoon,
achei lindo,
sim.
Achei lindo.
Ele é bem bonito, mas eu achei que tinha sido odiado, cancelado, nem sabia que
não,
tinha.
Não, ele saiu esse ano. Ele saiu esse ano, se eu não me engano.
Nossa, que
mas
bom,
só que meio também foi
bom,
esquecido.
Próximos, vamos lá. GT Sport, que foi o novo Gran Turismo, que veio, a galera curtiu. A única coisa que eu posso falar sobre esse GT Sport é o seguinte... Toda vez que eu vejo um vídeo de GT Sport, sem saber que é de GT Sport, e eu olho e falo assim, nossa, né, cara? Olha só, parece até um game essa cena que eles estão fazendo de corrida. Aí eu olho assim, ah, é um game, eles parecem a vida real. Tipo, todas as vezes que eu vi alguma coisa de GT Sport, era bizarramente parecido com imagens bonitas de corridas
da
vida real.
Não, isso eu concordo.
Isso
mas eu
é
também
surreal,
devo dizer.
Cara.
Chega de jogos de corrida.
Mas chega, né? Ninguém aguenta mais.
Não aguento mais.
Eu acho que...
Desculpa. A desculpa parte do, você do... que gosta de jogos de corrida. Eu não aguento mais jogos de corrida.
A parte que eu acho que também meio que deixou eles ter esquecido o Gran Turismo, eu acho que é porque a parte da popularidade maior do Gran Turismo foi a parte do final do PlayStation 2 pro PlayStation 3.
Exato.
Que ele ainda... Ainda tinha um segmento, eu acho que chamava mais atenção.
Sim.
Mas
sim.
Eu acho que hoje em dia, com tantos outros jogos, outras variedades, outras opções, acho que o pessoal meio que caga pra esse tipo de jogo.
E não só isso, né? Tipo, é que corrida ainda tem esse espaço de você
parece
fazer
uma
algo
coisa
diferente.
Meio nichada, né?
Então, ele já é nichado. Tipo, o gênero de corrida em geral já é nichado. E não só isso, a questão é que dentro dos gêneros de corridas você tem esses mais arcades. Sei lá, Mario Kart, que seja, ou Forza Horizon, perfeito. É, que são muito mais divertidos, eles ainda têm essa mecânica de corrida, só que eles são diferentes e tal. E esses daí são tipo, é a galera que gosta de corrida e gosta de simulação de corrida. Tipo, é muito específico. É muito
e aí
pouco.
Tem o Project Cars.
Que já é muito mais interessante. Sim. Você tem o Forza, que ainda consegue combinar outras coisas mais interessantes também.
Que, inclusive, está na nossa lista.
O Forza 7 saiu também, né? Aí, ó, pronto. Já vamos passar pro próximo. Forza 7, mesmo esquema, mesma coisa, cara. Ninguém nem
todo
lembra
ano Forza
jogo,
novo.
Véio. Todo ano agora um Forza novo. Ninguém lembra, velho.
É bizarro que o Xbox One, ele tem 3 Forza já. Forza principal, se ser o Horizon.
É, o One,
porque ele tem um 5, 6 e o 7,
é,
cara.
Isso é impressionante.
É impressionante. Eu acho que é engraçado porque, por exemplo, existem jogos de esporte, de simulação, tipo FIFA, NBA e tal, que eles fazem sucesso, mas é porque eles são jogos populares.
Uhum.
Automobilismo é uma coisa muito nichada pra branco rico, sabe? Que tipo, caralho, como é que vende isso daí em videogame,
então,
cara? É só pra aqueles caras que compram aqueles volantes, sabe?
Eu
que é caro pra caramba.
Eu nunca entendi de verdade, assim, tipo, uma coisa bem pessoal, falando o que leva uma pessoa a comprar um jogo de corrida.
Não, cara, teve uma época
não,
que eu...
Lógico que depende. Gosta e é porque a pessoa gosta, mas tipo, eu não consigo entender como uma pessoa consegue gostar.
Cara, uma época que eu morava com o Daniel,
assim,
dos melhores
amigos... Assim como tem gente que não entende como eu não gosto
de vez em quando jogava um Forzazinha. E ele me zoava muito, porque ele falava, velho, esse é um negócio mais chato que eu já vi na minha vida.
É chato. Porque se... A parte de simulação de esporte, eu entendo NBA e FIFA sair todo ano. Eu não entendo sair jogo de corrida todo ano de simulação, cara. Eu não entendo. Eu não entendo o apelo
que
tem.
Será que tem alguma coisa um pouco relacionada a... Tipo, eu não sei, eu não conheço esse universo de jogos de corrida o suficiente pra dizer sobre isso, mas será que não tem alguma coisa a ver com os lançamentos de carros? Que aí colocam os carros dentro do jogo?
Não é tanto quanto... É o mesmo esquema de FIFA. O FIFA mesmo, eles já... Esse ano eles anunciaram que não vai ter o do ano que vem. Eles já falaram que, tipo, agora eles vão começar a ter um ciclo maior de desenvolvimento.
Sim.
Porque eles mesmos perceberam que não é mais necessário. Especialmente numa era em que a gente tem jogos como serviço que são atualizados constantemente.
Sim.
Tipo, você não precisa mais ficar fazendo esse tipo de lançamento.
Não, com
não,
certeza. Mas
eu
será
acho
que eles, às vezes, não perceberam isso ainda?
É.
E continuam
é isso que eu
fazendo?
Acho.
Porque, tipo assim...
É isso,
putz, esse ano teve a... Sei lá... Eu não sei
corrida
nem
de, sei lá o quê,
de marca de carro pra falar pra vocês, tá ligado? Mas, tipo, hoje lançou o carro azul, o carro vermelho e o carro verde
tem,
esse ano.
É, tem tal, né? Tem tal, né? Azul bebê. Tem.
Então, mas é...
Kombi.
Tipo, lançou
Sprinter,
o Tesla
Sprinter, branca e azul.
Tesla,
essa coisa de...
Tesla eu sei, vai. Lançou um Tesla novo, a gente tem que colocar o Tesla no negócio. Vamos lançar o 2018.
É que não é a mesma.
Essa coisa de licenciamento,
então.
Tempos atrás, no Gran Turismo, principalmente, todo mundo falava, vai, Gran Turismo, os carros não quebram, tal, não sei o quê. Isso... Eu posso estar errado. Provavelmente era algum tipo de contrato, acordo de tipo, não vamos mostrar nossos carros quebrando aqui, sabe? Porque nossos carros são perfeitos.
Tem uma coisa que eu lembrei, eu acho que tem uma justificativa pra isso. Eu acho que as montadoras de carro colocam muito dinheiro
muito
nisso.
Muito dinheiro.
Porque eu lembro que toda E3 tem uma porra de uma conferência que tem a porra de um carro lá.
Toda BGS
e, tipo,
então,
tem um carro lá. Mano,
por
que tem um carro aqui nessa conferência de videogame, velho?
Mas a galera que curte automobilismo é hardcore, assim. É que, tipo, a gente não conhece, mas,
com
sei lá...
Com certeza, não.
Sei lá, das coisas da vida real, de Stock Car e tal. O povo é muito fã mesmo e eu tenho certeza que essa galera é quem compra.
Teve uma... Teve uma E3, se eu não me engano, foi desse ano, que foi sobre GT, que a Sony tava com... a gente vai mostrar uma coisa nova e tal. Aí tava num ponto... É o carro. Velho, por que vocês vão mostrar um carro numa conferência de videogame, mano? Puta era que pariu, foi mano. Da, não tem Xbox, sentido, velho.
Acho que de um
não,
Xbox,
foi né? da Sony. É, ou foi da Sony
é
ou foi
que essa
isso?
Coisa do contrato, de quem quais jogos podem ter o Porsche e tal, era só um puta tabu lá, que só um jogo podia ter. E aí agora eles foram abrindo, agora todo mundo tem Porsche.
É porque antigamente tinha a Porsche tinha o próprio jogo.
Ah, é. Nossa, era
tinha,
isso.
Na época do Gran Turismo, um ou dois eles tinham o próprio jogo da Porsche, assim, é por isso que eles tinham. Enfim. Nossa, que assunto chato. Exatamente, hein? Gente. Meu Deus, a gente gastou muito mais. Enfim, os últimos dois que temos aqui também são continuações 2. NEC 2.
NEC 2 é... Eu não sei nem se dá pra falar sobre esquecível. Assim, ele é esquecível, mas acho que as pessoas escolheram esquecer ele.
As pessoas escolheram.
É um tipo diferente. Não é que as pessoas não lembram, que nem tipo quando eu falei Outlast 2, tu falou, puta, mesmo, eu esqueci. Não. As pessoas escolheram do próprio coração delas esquecer NEC 2.
Só quem lembra de NEC 2 é quem jogou 1, né?
Cara,
é
o famoso jogo que vai vir. Que...
A única pessoa num planeta Terra que lembra de NEC é um cara chamado Max Ver. Fora ele, ninguém mais lembra.
Eu acho que seria uma coisa muito parecida como se lançassem um Spyro agora, sabe?
Tipo, acho que não.
Teria.
Não, cara, o Spyro.
Nossa,
tem muita gente.
Eu amo
e não só isso,
Spyro.
O Spyro foi responsável por tipo,
de
desdobrar várias outras franquias,
sim,
tá ligado?
Cara,
tipo,
não, Spyro é muito importante. Então eu acho que NEC é o jogo que vai vir. É o jogo que vem junto com o videogame.
Isso,
sabe?
É isso.
Não, é que. E faz sentido, porque o NEC saiu junto com o PS4, então, o NEC 2 veio junto com o PS4 Pro.
É pra isso que serve.
Que loucura, gente.
É tech demo, né, gente? Uma tech demo que foi longe demais.
Isso.
NEC é basicamente isso. Essa é a história da franquia NEC. Uma tech demo que foi longe demais. Muito bem. E o último das nossas listas, talvez você tenha mais, Isidro. Mas enfim, um da última da linha, da minha lista que eu anotei aqui, que é outro 2, que é o Nidhogg 2.
Gente, eu achei 2. Que ficou muito feio esse jogo.
Então, e é
eu
porque
não
eu amo o primeiro.
Ele porque eu achei ele muito feio,
pois é,
eu preciso confessar
eu
isso.
Eu amo o primeiro porque ele é todo minimalistazão.
Com base em estética.
Pois é no fim das contas.
Desculpa,
minha vida é assim.
Não, cara, tipo, o primeiro que assim, o primeiro ele é lindo porque ele tem todos aqueles blocão de pixel e ele é todo tipo minimalistão.
É.
E essa ideia de você ficar focando no combate da coisa. Esse eu acho que ele tem um combate muito similar, ele só tem uma variada.
Sim, eu achei também muito
parecido,
mas
lance de ser co-op só agora. Mas ficou feio, velho.
Por que eles cagaram ali? Por que eu vou jogar isso se o combate tá praticamente igual e tá só mais feio?
Eu vou só jogar o Nidhogg 1, é muito mais da hora. É muito mais da hora.
No primeiro tinha flecha também?
Flecha não, mas você conseguia jogar espada.
Você jogava espada. Isso.
É porque agora tem arco e flecha. E tipo, eu joguei rapidinho o Nidhogg 2. Ele tem uma mecânica bem legal, porque dependendo do tipo de arma que você pega, você vai mudar. Tem uma parada meio que de footsie. De jogo de luta.
Ele tem
porque
mesmo.
Tem um que tem o alcance da espada, que você pode dar a espada reta, ou você pode dar uma espada de cima pra baixo.
Sei.
Aí vai pegar no outro espaço, no inimigo.
Cara, isso é legal porque, realmente, o primeiro Nidhogg, inclusive, pra quem quer muito começar a jogar jogos de luta, e é horrível nisso, que nem eu, começa com o Nidhogg. Porque o Nidhogg, ele é um ótimo preparador de fundamentos, assim, de basics.
Né?
Porque ele é tipo espaço, reação, leitura do inimigo, imaginar o que ele vai fazer, só que muito, muito minimalizado. Muito
minimizado.
Então, ele é realmente um bom jogo pra quem quer treinar esses fundamentos.
É muito legal pra você jogar assim. Bêbado com os amigos.
E pra jogar bêbado também, exatamente.
É muito bom
esse
jogo.
Ele é muito bom esse jogo.
Minha
lista aqui acabou, Isidro.
Não,
tem mais algum?
É porque assim, essa lista de esquecidos não são tipo de jogos obscuros que você. Não, isso não é. Isso são jogos que as pessoas estavam esperando, que foi muito falado, mas quando lançou, ou flopou, como o caso de Lawbreakers, ou outros que são bons, como o Prey, mas o pessoal esqueceu de tudo. Então, é por isso que não tem jogos muito indies, pequenos, que são obscuros, que não é essa ideia dessa lista.
Gente, de nenhuma forma eles são ruins. Por a gente estar colocando eles nessa lista, né? Só aconteceu e a gente quer comentar essa coisa de ser esquecido.
Mas de jogo indie, tem dois exemplos de jogos indies que estavam muito esperados, que saíram esse ano, que também foram meio que esquecidos. Que o primeiro é o Pyre, que é o novo jogo da Supergiant Games, que Verdade. Foram os caras que fizeram o Bastion e o Transistor, e meio que saiu em julho, mas o pessoal meio que passou direto. O pessoal esqueceu. E o outro é o Tacoma, que é o novo jogo da Fulbright, que é os criadores de Gone Home. E que foi lançado, estava sendo muito aguardado por causa de Gone Home. Gone Home foi de muito sucesso. Mas o Tacoma saiu e saiu, né, mano? E aí a pessoa...
Então, corre, nada acontece.
Eu joguei, ele tem coisas legais, assim, o sistema de... Ele tem um sistema que você tá numa nave que também foi habitada por pessoas que não estão mais lá. E você chega lá e você tem que ver o que aconteceu. E então a nave tinha um sistema de gravar tudo que estava acontecendo e criar hologramas das pessoas. Então você vê realmente as cenas acontecendo nesse sistema que você pode rebobinar, avançar e voltar tal, e ver os bonecos, digamos assim, andando pelo cenário e interagindo com as coisas, só que eles não têm rosto, assim, eles são só de uma cor. Eu acho que esse sistema é muito legal que eles fizeram para o Tacoma. Mas como um pacote completo, eu achei que não cumpriu tanto, assim, não foi até onde poderia ir. Ele aborda temáticas interessantes de vigilância, porque, tipo, esse sistema via tudo que tá acontecendo, em todo lugar, até no banheiro. E...
Então você via a pessoa cagando?
Era tipo um Big Brother.
Então. Só que, tipo...
Era tipo um Big Brother.
Não é detalhado, porque as
Vou jogar.
As coisas, as representações holográficas não são detalhadas, elas são só bonecos, assim. Sim, sim. Mas se via pra formar aquilo, algum sistema gravou. Então ele levanta essas questões de vigilância e de inteligência artificial também, porque uma inteligência artificial é quem era, tipo, sei lá, o conselheiro da nave, assim. Uhum. Todo mundo meio que falava com ele, é um negocinho, parece um fantasma do Destiny. Uhum.
Mas só que, tipo, nesses três exemplos de jogos indies que foram meio esquecidos, o pessoal tava atrás. Pyre, Tacoma e o Nidhogg 2. Eu acho que eles foram meio esquecidos também, porque eles não são jogos tão impactantes ou que não fizeram tanto, vamos dizer assim, que não são jogos melhores do que aqueles anteriores, que fizeram os jogos anteriores serem muito bem vistos.
Os estúdios fizeram antes deles e chamaram a atenção.
Por exemplo,
o Pyre teve antes o
Bastion e o Transistor. Mas o Pyre, tipo, eu acho que...
O Tacoma, o Gone Home e o Nidhogg 2 e o Nidhogg 1.
Eu acho que eles foram meio esquecidos, porque as pessoas que a Keck jogaram, elas viram que eles não são jogos que conseguem chegar no patamar dos antigos. Então, meio que Pyre é um jogo legal, mas ele não chega no nível do Bastion ou do Transistor.
Sim.
E o Tacoma, ele não chega no nível do Gone Home. Uhum. É um jogo legal, mas como ele não consegue ultrapassar aquilo que o jogo anterior do estúdio
ele
fez...
Ele acaba sendo meio esquecido.
Ele acaba meio que esquecido. Eu acho que isso que aconteceu nesses jogos.
Meio que um erro, né, dos estúdios de, tipo, tentar fazer uma coisa que eles meio que têm uma segurança, entre aspas, por serem... Porque são parecidos, né? O Tacoma é você é em primeira pessoa também.
Sim,
você vai explorando um lugar. Muito parecido com o Gone Home. O Nidhogg 2... É Nidhogg 2. E o Pyre também, até onde eu vi, ele é bem parecido com o Transistor
em específico.
Não,
até.
Mas pelo que eu vi, ele tem uma mecânica meio diferente.
Ele tem uma mecânica diferente, mas ele é bem parecido. E eu acho que por ser tão parecido, as pessoas meio que olham e falam: ah, será que vai ser tão bom quanto?
Sim.
E aí se decepciona.
Certamente, assim, na nossa lista tem muitos jogos que são continuações. Muitos mesmo. Então, e em específico, as segundas continuações de alguma coisa que veio grande da última vez. Então, realmente, tipo, tem aquela síndrome que eles... que eu acho que em inglês é the sophomore syndrome. Que eu não sei como que a gente traduz isso em português, mas, tipo, que é essa síndrome da segunda obra, tá ligado? Que
a sempre, primeira fez sucesso,
a primeira fez sucesso,
tem a pressão
a segunda,
de fazer.
Véio, é horrível.
Filme também.
Eu lembro que o Toby Fox, o criador do Undertale, ele fez uma tweet no Twitter falando sobre isso, porque ele tava se sentindo muito pressionado pra fazer alguma coisa tão grandiosa quanto Undertale.
Uhum.
E aí ele, pá, tal, discorre tudo sobre isso, fala sobre que ele tá se sentindo mal e tal. E no final ele meio que conclui da seguinte forma, falando assim: se Undertale for a melhor coisa que eu vou fazer até hoje, eu tô feliz. Entendeu? E só que, tipo, é um desabafo muito forte e uma conversa sobre game dev também muito, muito forte, eu achei muito interessante. Eu não vou lembrar de tudo aqui pra falar tudo, mas quem quiser, mas já... procure aí.
Mas só que também tem o tipo dos jogos grandes pros jogos indies de continuações, tipo Destiny 2.
É.
Porque tem toda uma campanha de marketing, tem todo um zeitgeist em volta que faz o jogo ficar sendo falado em sites e tal. Nesses jogos menores, não é tanto assim, né? Não funciona muito desse jeito.
É um outro tipo de pressão, né? Então acabamos agora, finalmente, de falar todos esses joguinhos maravilhosos que tivemos em 2017. Como o Isidro bem disse, foi uma excelente safra. É, vou guardar no meu coração este aninho, foi muito bonito. E não só isso, mas também foi a estreia do podcast Poligonal, que pra mim foi muito bonito. 2017 foi um bom ano.
Que lindo.
E nós fizemos 15 episódios contando com este último no podcast Poligonal. É, foram muitos podcasts, eu gostei, fico muito feliz. Ano que vem teremos mais. Muito obrigado a vocês por terem participado. Foi uma bela, longa conversa, linda. Eu amo todos vocês. Bruno Isidro, muito obrigado por esse ano maravilhoso, cara.
Por nada. E quero dizer que vocês todos tenham um bom Natal e um ano novo também. Que sejamos felizes. Esqueci o resto.
E junto com o bebê de Belém. Ou alguma
o quê?
Coisa.
Oi?
É, Letícia Vexel.
Eu mesma.
Muito obrigado por 2017.
Muito obrigada a você, Falcão, por ter me convidado a fazer parte da mesa desse lindo, maravilhoso podcast Poligonal. Muito obrigada a você também que nos escuta, que me manda várias coisas no Twitter falando que gosta muito desse podcast lindo, maravilhoso. Obrigada, Isidro, também, por todos os Destiny 2. Ai, gente, eu vou ficar muito sentimental aqui, porque eu sou uma pessoa de muitos agradecimentos. Obrigado, Matheus, por estar aqui hoje.
Eu que agradeço.
Obrigada, universo. Obrigada, mundo.
Conversa muito legal, gosto muito do podcast e espero voltar mais vezes.
Sim,
por favor, venha.
Com certeza, com certeza. Bom, gente, ficamos por aqui neste ano. Muito obrigado por acompanhar a gente neste 2017 maravilhoso. E 2018 voltamos com tudo, com gás, com muita fúria, ternura, amor, confusão.
Terra, água, fogo.
Terra, água, fogo, mar. É, e é isso.
Games.
E games.
E mar.
Mar é um elemento diferente.
Terra, mar, água,
salgado,
fogo,
é
mar.
Ficamos por aqui. Muito obrigado. Eu sou o Pedro Falcão. Tenham um bom Natal, um bom Ano Novo e nos vemos em 2018. Beijos.
A gente é Games.